Oi, gente, bem-vindos por aqui, todos os novos que chegaram, aqueles que já acompanham o conteúdo. Eu aconselho demais que vocês vão lá no link da bio do Instagram, @lfernandacastro, para acompanhar todos os conteúdos disponíveis no site, aqui mesmo no podcast e até mesmo os exercícios práticos que uma vez ou outra eu solto lá no feed. Hoje eu quero compartilhar com vocês um material até bem prático sobre a abordagem que eu utilizo em tratamento, que é a terapia cognitiva comportamental. Eu acredito sim que as redes sociais, elas estão aí nos fornecendo, né, um momento de utilizar elas mesmas como ferramenta para psicoeducar as pessoas, para orientar, para promover qualidade de vida. Dentre as abordagens inúmeras que existem na psicologia, eu acredito que cada profissional ele encontra assim uma ferramenta com a qual ele se identifica para começar a atuar. O meu contato com a terapia cognitiva comportamental, ela começou ainda na graduação, ali por volta do sexto período, e à medida que eu fui me aprofundando em conhecê-la, em acompanhá-la nas suas diferentes ondas, eu consegui ter um nível de identificação muito grande para aplicá-la na minha vida e hoje em tratamento com os meus pacientes. Então, de maneira bem objetiva, se você estiver aí ouvindo esse podcast dentro de casa ou fazendo alguma atividade, eu sempre oriento a buscar uma caneta e um papel para você conseguir acompanhar se esse é um ambiente onde você se sente confortável. Talvez essa seja sim uma abordagem que você tenha um pouco de curiosidade de saber ou muitas dúvidas, né, para tirar. E eu gostaria de hoje ajudá-los durante todo esse processo. Então, vamos lá? A terapia cognitiva comportamental, ela é uma abordagem muito utilizada na clínica pelos profissionais de psicologia como uma psicoterapia estruturada. Quando vocês ouvem falar sobre algo que é estruturado, é algo que tem começo, meio e fim, certo? Ela é voltada também para um período de curta duração. Então, se você nunca foi fazer terapia antes, essa aqui talvez seja o seu primeiro contato com esse conteúdo. A psicoterapia, ela se diferencia muito de outro tipo de acompanhamento, principalmente utilizando a terapia cognitiva comportamental. O paciente, ele entra para o ambiente psicoterápico sem saber, né, desconhecendo muito da sua demanda, desconhecendo muito dos seus problemas. E através de uma psicoeducação, ou seja, orientar esse cliente, esse paciente, da melhor forma, como, quanto, a como funciona as suas emoções, como funcionam os seus problemas, como é que vai ser a avaliação do seu desempenho durante todo aquele processo que ele está sendo acompanhado. Ele não vai entrar sem ter um prazo de quando ele vai sair. Quer dizer que a psicoterapia para aquela pessoa vai ser para sempre? Não, nem sempre. Dentro da psicoterapia, utilizando a abordagem cognitiva comportamental, a gente tem uma ideia de que vai ter um período ali curto, provável, que ele vai estar em tratamento e que, à medida que ele for tendo uma maior consciência de como é que funcionam as suas emoções, uma maior consciência de como é que funcionam os seus pensamentos, ele vai conseguir desenvolver ferramentas para conseguir ter a sua alta e caminhar com desempenho, sozinho, longe ali daquele ambiente psicoterápico. Outra qualidade, né, outro benefício que eu consigo identificar dentro da abordagem cognitiva, ela ser voltada para o presente, para o momento atual que a gente se encontra, que o paciente se encontra. Claro que vai ser feito ali logo na primeira sessão todo um levantamento do seu histórico pessoal, todo um levantamento do seu histórico familiar, dos seus primeiros contatos escolares, na infância, mas a gente vai focar muito mais no momento presente, no problema atual, na demanda atual, no problema que fez o indivíduo procurar o atendimento, para que então ele obtenha, né, uma solução mais focada de seus problemas. E aí isso já puxa a gente para o próximo benefício, né, e qualidade que a gente consegue identificar é de que essa terapia ela é direcionada para a solução dos problemas atuais. Como eu já tinha dito, que ela é focada no momento presente, a gente vai ter ali toda uma direção, um trabalho, um acompanhamento voltado para a solução dos problemas que aquele indivíduo vai estar trazendo ao longo da terapia. E aí, vocês sempre me ouvem, né? Quem me acompanha há um tempo maior já sabe que eu trago a relevância dos nossos pensamentos durante toda a nossa avaliação cognitiva. Porque, pare para pensar, o tempo todo a gente está fazendo avaliações cognitivas do que acontece ao nosso redor. A gente tem aí uma enxurrada de emoções, né? Vamos fazer a interpretação dessa situação e através dessas avaliações cognitivas a gente vai fazer escolhas, né? E tomar comportamentos, né? E a terapia ela vem trabalhar com a modificação dos pensamentos e comportamentos disfuncionais voltado para essa solução de problemas. Quando as pessoas elas aprendem a avaliar os seus pensamentos de forma um pouco mais realista, um pouco mais adaptativa, a gente sim vai conseguir identificar melhora, né? Ele vai começar a obter qualidade no seu estado emocional, nos seus comportamentos, nas suas relações e para o seu futuro. Já fazendo uso dessa abordagem, hoje em dia eu consigo identificar sim na prática a melhora, não só do tratamento, mas os próprios pacientes, eles começam a trazer: nossa, como é que eu nunca tinha visto isso antes, como é que eu nunca tinha me questionado quanto a essa demanda antes. E ok, porque a gente não é ensinado desde pequenos a fazer essa avaliação, ou ter esse grau de conscientização de como a gente funciona. Mas a partir do momento que eu consiga me permitir, né, entrar nessa jornada de autoconhecimento, entrar nessa jornada de autocuidado, eu estou me capacitando, eu estou me cuidando a encontrar novas rotas, a descobrir novos mundos que talvez até então eu não tinha contato. Hoje eu faço muito um trabalho através da jornada do autocuidado de promover, né, a conscientização da importância de uma cultura de saúde mental, da importância da gente não negligenciar mais as nossas emoções, da importância da gente não negligenciar mais demandas que já existem e que às vezes a gente não quer entrar em contato por medo, por insegurança, por vergonha. E não há mais tempo para isso. A gente está caminhando aí para tantas mudanças no mundo, para tantas mudanças que 2020 está nos apresentando. Eu acredito que colocar no papel e começar a avaliar até que ponto eu estou comprometida comigo mesma, até que ponto eu estou comprometida com as minhas emoções, até que ponto eu estou comprometida com os meus sonhos, até que ponto eu estou comprometida com os meus projetos. Conseguir trazer isso para um âmbito mais consciente, para um âmbito mais real, é me fornecer uma experiência de autocuidado comigo mesma. É me fornecer uma experiência de valor, de fornecer esse valor que eu quero entregar para as pessoas, no meu desempenho profissional, nos meus relacionamentos, com muito mais qualidade, com muito mais relevância, com muito mais amor comigo mesma. E assim eu posso ter melhores relacionamentos com as pessoas. Eu espero que esse breve podcast aqui seja, assim, não só uma psicoeducação para que você aí que está ouvindo do outro lado venha dar esse passo de: ok, eu preciso sim ter um momento de autocuidado, de experiência com a terapia, com uma experiência mais voltada para os meus interesses, para os meus medos, para os meus conflitos, mas que seja assim um ambiente onde você se sinta acolhido, um ambiente onde você se sinta identificado com aquilo que você ouve, com aquilo que você sente, que você compreenda que você não está sozinho e que existe sim uma nova chance, uma nova rota para recomeçar.
Se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui, compartilha com seus amigos, porque mensalmente nós vamos ter temáticas para conversar no Psicologar Online.